As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Nesta sexta-feira, mas também neste sábado, 5 e 6 de maio, decorre a 13ª edição do Festival Literário Bibliotecando em Tomar, tendo como presidente da Comissão de Honra o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins. O evento conta com as parcerias do Agrupamento de Escolas Templários, Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, Câmara Municipal de Tomar, Centro de Formação Os Templários, Rede de Bibliotecas Escolares, Instituto Politécnico de Tomar e o Centro Nacional de Cultura. Como referiu na abertura do encontro, Agripina Vieira, da Comissão Organizadora, o Bibliotecando em Tomar constitui-se como espaço de reflexão e de construção de entendimento numa iniciativa onde marcam presença um conjunto vasto de ilustres oradores.
Ao longo das várias edições, fomos percorrendo as representações da nossa idade e identidade coletiva, a partir de diferentes ângulos de leitura. Os debates deste ano organizam-se em torno do tema central Margem e Caminho, Leituras da Fronteira. Partimos do conceito de margem e caminho como metáfora da condição da civilização do homem. A figura aqui em causa, a figura do homem ou viator, expressa a dimensão do caminho entre pontes, entre marchas e retrata um ser em travessia entre países, línguas, culturas. É pois o nosso propósito refletir acerca dos modos de construção dos discursos e das estéticas da representação de margem, tomando o termo nas suas múltiplas acessões, tanto enquanto espaço de exclusão e de transgressão, mas também como espaço de liberdade e de criatividade. Este ano, temos o privilégio de homenagear o escritor Mário Rosa, autor de uma vastíssima e premiada obra, que será analisada e executada por especialistas. O mundo da língua portuguesa apenas se enriquece com memória e leitura do melhor uso da palavra, com o reconhecimento da dignidade humana, de que a obra de Mário Rosa é um exemplo paradigmático e que vai ser hoje aqui apresentada.
Os debates deste ano organizam-se em torno do tema central Margem, Caminho, Leituras da Fronteira. Refletirá acerca dos modos de construção do discurso e das estéticas de representação da margem, tomando o termo nas suas múltiplas acessões, tanto enquanto espaço de exclusão e de transgressão como de liberdade e de criatividade, é o objetivo central do Bibliotecando. Na intervenção que fez, Guilherme de Oliveira Martins, que preside a Comissão de Honra do Encontro, falou precisamente da ameaça à liberdade no mundo de hoje.
No tempo em que se erguem novos muros, nós temos que combater pela cultura para que não haja essa fronteira separadora. Um grande amigo meu, que foi o primeiro presidente da Câmara de Cracóvia a seguir à queda do Muro de Berlim, Jacek Wozniakowski, dizia-me um dia: temos que compreender que as fronteiras não devem ser lugares de separação, mas devem ser lugares de compreensão. E pela leitura, pela cultura, pela capacidade de dialogar e de compreender, afinal, é que nós poderemos chegar. Pela esperança vamos, pela esperança temos que continuar a andar, e neste momento, apenas antes de a nossa querida Presidente falar por direito próprio, agradecer ao Mário Cláudio. Agradecer a quem permanentemente continua a alertar-nos para a necessidade de pensar, para a necessidade de aprender e para a necessidade de garantir que fronteiras são lugares de encontro.
Destaque também para a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que estabeleceu depois algumas relações entre aquilo que são os objetivos e características do Bibliotecando e a Festa dos Tabuleiros.
É um dos momentos que a Festa dos Tabuleiros tem e que visa precisamente passar às gerações vindouras aquilo que é a tradição da Festa dos Tabuleiros. Mas há algo ainda que une estes dois eventos: a partilha. O Bibliotecando é um espaço de partilha, de ideias, de conhecimento, de aprendizagem, de crescimento. Também, um dos grandes valores da Festa dos Tabuleiros é a partilha. No caso da Festa dos Tabuleiros, é a partilha do pão, do vinho e da carne, e aqui permitam-me um parênteses, porque também não há, aliás, as coisas confundem-se, não há bibliotecante sem congresso da sopa e não há congresso da sopa sem bibliotecante. E, portanto, temos aqui todo um caldo, diria eu, de partilha entre estes vários eventos. E, portanto, é uma honra poder receber o bibliotecante. Eu não vou falar da descentralização, porque isso dar-nos-ia pano para mangas, mas o que é certo é que em Tomar começou-se a descentralizar no âmbito da cultura muito antes de se falar da descentralização.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um incêndio deflagrou nesta quinta-feira nas instalações da Patex em Valbom, Tomar. O alerta para os bombeiros chegou por volta das 20 horas e para o local foram mobilizados 20 operacionais apoiados por 7 viaturas. O incêndio, cujas causas ainda se desconhecem, deflagrou num armazém daquela unidade industrial, tendo sido rapidamente extinto pelos bombeiros. Recordo que a Patex está encerrada desde 2021, após um processo de insolvência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo aprovou por unanimidade o relatório de gestão de 2022. De acordo com o documento, a taxa de execução global da despesa foi de 62%, taxa ligeiramente inferior ao ano transato, que se cifrou nos 68%. A Presidente da Comunidade Intermunicipal, Anabela Freitas, explicou na altura que a execução de 62% se deve ao contrato relativo aos serviços essenciais de transporte público e à atribuição de compensação aos operadores de transporte público ainda não se encontrar visado pelo Tribunal de Contas e, consequentemente, não ser possível o pagamento das despesas associadas. Por sua vez, a taxa de execução global da receita ascendeu a 68%, tendo o resultado líquido do exercício do ano de 2022 cifrado em mais de 718 mil euros. Atualmente, os projetos com maior expressão financeira da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo são a melhoria da mobilidade no Médio Tejo, a afirmação territorial no Médio Tejo, execução de excelência também no Médio Tejo e a gestão integrada de proteção civil e florestas, assim como a modernização administrativa e desenvolvimento de sistemas de gestão territorial no Médio Tejo. Para além deste ponto, foi apresentada também a atividade da Comunidade Intermunicipal relativa ao último semestre.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ourém aprovou, na reunião de Câmara de 2 de maio, a proposta do protocolo para a criação do Núcleo de Garantia para a Infância de Ourém. Este surge com base numa recomendação da União Europeia relativa à criação de uma garantia europeia para a infância, bem como para uma aplicação eficaz e uma implementação bem-sucedida das medidas do Plano Nacional de Garantia para a Infância 2022-2023. A proposta de protocolo estabelece a criação do Núcleo Local de Garantia para a Infância de Ourém, que será uma estrutura dedicada a ajudar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como as suas famílias, através de uma abordagem integrada e multidisciplinar. A criação do núcleo é vista como uma mais-valia na resposta eficaz às vulnerabilidades das crianças e das suas famílias através da promoção da coesão e do desenvolvimento social. O documento estabelece compromissos entre o Conselho Local da Ação Social de Ourém e a Coordenação Nacional da Garantia para a Infância, que permitem uma intervenção objetiva e direcionada ao combate à pobreza nas crianças e nos jovens, ao mesmo tempo que garantem uma estreita articulação e monitorização nacional da aplicação da Recomendação Europeia da Garantia para a Infância.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública vai promover uma nova ação de fiscalização na Nacional 110 em Carvalho de Figueiredo, Conselho de Tomar, no âmbito da Operação Quem o Avisa. Será assim, a 10 de maio, que a PSP, com recurso a radar, irá controlar a velocidade de circulação naquela estrada, precisamente entre as 8 da manhã e o meio-dia. No dia seguinte, segue-se a Avenida do Bom Amor, em Torres Novas, também no mesmo horário. Depois, a 18 de maio, registro para a presença do radar na Rua Joaquim Francisco Fonseca, em Ourém. Por sua vez, no dia 23, entre as 8 e as 12 horas, a Polícia de Segurança Pública estará em fiscalização na Avenida de Santa Maia, em Abrantes. O mapa de maio fecha no dia 26, na Rua Afonso Henriques, no entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Projetada a utilização do edifício do Palácio Alvim em Tomar para a instalação de um ninho de empresas voltou a ser abordada na recente reunião do Executivo Municipal. O vereador do PSD, Tiago Carrão, questionou a maioria PS sobre o atual estado do processo, lembrando que ao longo do tempo foram pensadas utilizações diversas para aquele espaço que nunca foram concretizadas.
Sobre o Palácio Alvim, na altura o vereador Hugo Cristóvão falava sobre a possibilidade ou a intenção da implementação do tal ninho de empresas ou incubadora de empresas, perceber se isso se mantém e se se mantém o que é que tem sido feito, se não se mantém, o que é então agora a atual intenção, tendo em conta, e a pergunta é legítima, tendo em conta que ao longo dos últimos anos foi alterando com bastante frequência aquilo que era a vossa ideia para este edifício.
Na resposta à questão, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, esclareceu que o município tem estado a auscultar o mercado, havendo nesta fase já empresas, assim como entidades interessadas.
Nós temos feito aqui um processo de escutação do mercado para tentar perceber, nomeadamente por parte de empresas, qual seria o interesse em assumir um projeto deste, sendo certo que para avançar haverá sempre um procedimento, mas não queremos avançar para um procedimento sem perceber se há vontade por parte do mercado. Devo dizer que neste momento temos duas empresas eventualmente interessadas e uma terceira, chamemos-lhe entidade, que não é propriamente uma empresa, que nesta lógica, portanto, de explorar, portanto, um tal ninho de empresas / espaço de coworking. Uma das empresas até apontou a possibilidade de algo que nós também chegámos a considerar, precisamente no processo em que, há cerca de 2 anos atrás, avaliámos com o Politécnico a questão de fazer ali um 2 em 1, portanto, ter uma parte de residências, porque o edifício de facto é muito grande, uma parte de residência de estudantes e uma parte de coworking. Há uma empresa que via mais até essa possibilidade, como interessante. Desde logo sabendo que o projeto que o Politécnico está a desenvolver e que depois, portanto, optou por esse, ao invés do Alvim, não é, do seu próprio edifício, portanto, está a desenvolver, não vai colmatar todas as necessidades de camas que existem para estudantes, e portanto é isso que temos feito. Primeiro, antes de preparar um caderno de encargos, antes de preparar um processo, perceber no fundo do mercado que interesse é que existia, que disponibilidades. Obviamente queremos o mais possível não só lançar um procedimento que seja eficaz, não é? e que depois não fique deserto. E portanto estamos nesta fase, espero que seja possível em breve avançarmos de facto para esse procedimento.
Estão disponíveis para consulta no site do município da Sertão os mapas que identificam os terrenos em situação de encumbramento localizados no concelho no que se refere à gestão de combustíveis. Os mapas podem também ser consultados nas juntas e uniões de freguesia do concelho da Sertã. Os proprietários dos referidos terrenos são obrigados a efetuar a gestão de combustível nos 100 metros em redor dos aglomerados populacionais e nos 50 metros em redor das habitações isoladas ou em espaço rural. A consulta dos mapas de terrenos em comprimento não dispensa a consulta dos mapas respeitantes às faixas de gestão do combustível referentes à gestão de combustível de edificações isoladas e aglomerados populacionais, também disponíveis no site do município da Sertã. Durante o mês de maio, a GNR verificará no terreno se a gestão de combustível foi efetuada quer nos locais identificados nos mapas, quer nos demais locais que não cumpram os critérios. Caso se verifique incumprimento, será levantado um auto de contraordenação com a respectiva coima, sendo dado conhecimento ao município da Sertã, que notificará o proprietário do prazo de 10 dias para efetuar o trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com um valor total de 74 mil euros e financiado pelo PDR 2020 em quase 50 mil euros, é inaugurado no próximo dia 14 de maio, domingo, no Complexo Esportivo de Sertual, o Centro de Cycling. Promover o território através da dinamização de percursos cicláveis, experienciando o turismo desportivo, é este o grande objetivo do Centro de Cycling de Sertual. O projeto consiste em 6 percursos para a prática da modalidade BTT, XC, em terra, e 6 percursos de estrada, num total de 300 km de rede, parcialmente marcados no terreno ou através do sistema GPS e apoiados por uma infraestrutura logística, Centro Cycling Portugal de Sertual. O centro está equipado com uma estação de serviços, Slowtech. A estação inclui ponto de lavagem de bicicletas, sistema manual de enchimento de pneus, ponto de reparação com suporte para bicicleta e ferramentas, ponto de água para consumo, parqueamento, sistema de domótica para gestão de acessos remoto e software com possibilidade de personalização de acordo com as especificações do utilizador. A proximidade com os balneários e casas de banho da piscina descoberta permite ainda ao utilizador do centro de cycling de Sardual usufruto daquela estrutura.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Jardim do Mochão em Tomar volta a receber no próximo sábado, 6 de maio, a partir das 12h30, mais uma edição do Congresso da Sopa, iniciativa pioneira na consagração deste prato como destino gastronómico em Portugal. Regressa assim este ano com 42 variedades de sopa, da responsabilidade de 27 entidades participantes, entre restaurantes, associações e o Pingo Doce, patrocinador do evento. Como sempre acontece, haverá sabores para todos os gostos, desde os clássicos, como a canja, a sopa da pedra ou ainda a sopa de peixe, até propostas mais arrojadas e originais, entre as quais uma sopa medieval de ortiga, capuchino de cogumelos, sopa de lentilhas e gengibre, assim como uma sopa de caranguejo, entre outras. A acompanharem as sopas vão estar também quatro produtores de vinhos do concelho: Adega Casal Martins, Casa Agrícola Solar dos Luendros, Quinta Casal das Freiras e Herdade dos Templários. Como habitualmente, parte das receitas reverte para o CIR, Centro de Integração e de Reabilitação de Tomar. Os bilhetes gerais custam 5 euros, sendo de 2 euros para as crianças dos 6 aos 12 anos de idade e de 12 euros para famílias, dois adultos e duas crianças. Quem necessitar de kit, copo, tigela, colher e guardanapo pagará mais 3,5 euros, mas pode poupar este valor se os trouxer de casa. Os bilhetes já estão à venda no posto de turismo Tomar e no CIR, podendo também ser adquiridos no próprio dia nas bilheteiras junto ao local. O evento é uma organização do município de Tomar com apoio do Pingo Doce e da Delta e parceria com o CIR.
Rádio Web, o primeiro a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Barragem do Carril, um recurso hidroagrícola fundamental para o desenvolvimento socioeconómico do concelho. Nova ruptura na conduta agrava receios sobre a produção agrícola no corrente ano. Foi por iniciativa dos eleitos da CDU que, na última Assembleia Municipal de Tomar, realizada no passado dia 28 de Abril, as potencialidades e os problemas desta importante infraestrutura, com forte impacto económico e social ao nível do município de Tomar, foram abordadas. O debate havido, com várias intervenções de eleitos de vários grupos municipais, a intervenção do munícipe no período reservado para intervenções do público e o facto de a proposta apresentada pela CDU ter sido aprovada por unanimidade, evidenciou a importância do assunto e a pertinência da proposta para que fosse agendada, com caráter de urgência, uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia Municipal com o responsável da Direção Regional da Agricultura e Pesca de Lisboa e Val do Tejo, para avaliar a atual situação e as perspectivas para o futuro desta infraestrutura. Em causa são cerca de 400 hectares essencialmente ocupados por cultivo de milho 50%, olival 30%, produção agrícola 10% e outras culturas 10%, envolvendo mais de 600 proprietários e 958 prédios rústicos. Esta infraestrutura de aproveitamento hidroagrícola está localizada nos territórios da União de Freguesias Santa Maria do Olival e São João Batista, da Freguesia São Pedro de Tomar, da União das Freguesias da Serra de Junceira e da União de Freguesias de Casais de Alviveira, tendo sido inaugurada em fevereiro de 2002. Os problemas deste ano, uma ruptura na rede de rega, surgiram no início do mês de fevereiro, tendo o corte na distribuição da água de rega ocorrido a 13 de março. Os trabalhos de reparação só vieram a ser executados nos últimos dias do mês de abril. No dia 2 de maio, quando se procedia ao restabelecimento da ligação, veio ocorrer uma nova ruptura no troço seguinte ao que tinha acabado de ser intervencionado, o que provocou um novo corte no abastecimento na rede de rega. Este é um problema que, pela sua importância socioeconómica, exige uma eficiente e profunda intervenção do Ministério da Agricultura e merece um envolvimento empenhado quer da autarquia, quer das juntas de freguesia e agricultores envolvidos. Sabemos que está prevista uma reunião para o dia 24 de maio com os presidentes juntos de freguesia abrangidos pela barragem, na qual participam a Câmara Municipal e a Direção Regional de Agricultura e Pescas. E se é necessário encontrar resposta para problemas estruturais, técnicos e de forma de gestão de infraestrutura, é no imediato indispensável uma rápida solução para garantir o abastecimento de água para que não se ponha em causa toda a produção agrícola do corrente ano. Finalmente, dizer que o eurodeputado comunista João Pimenta esteve a 28 de abril no local em que a ruptura inicial ocorreu, tendo falado com vários agricultores e tendo-se os problemas, ouvindo destes as preocupações que a suspensão do abastecimento de água para as culturas estava a causar.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.